vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Posso chegar, né? Não posso chegar chegando assim, né? Tem que perguntar se a gente pode chegar. A gente pode chegar? Deixa eu sentir o cheirinho aí do feijão. Esse tempero gostoso que você tá usando para preparar o seu almoço. É tão gostoso a gente poder tá junto, poder, nesse momento que você tá preparando o seu alimento aí. Seu filho tá perto, tá próximo, tá brincando na sala, também tá ouvindo a Rádio Novo Tempo, não é? Muito obrigada pelo carinho, pela sintonia. Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez, nós estamos no rádio e também no nosso canal no YouTube. youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Você já sabe, nosso combinadinho, hein? Quero fazer um combinadinho. Corra para o YouTube, já, ó, faz assim ali, ó. Dá um joinha pra gente. Já coloca alguma coisinha ali, um recadinho pra Grazi, pro Raul, pra nossa convidada. E olha, minha voz já tá falhando, não é? Tá, é o programa ao vivo, é assim mesmo. A gente vai se ajustando, hein? Ô, Lu, já pega uma aguinha pra mim aí, muito obrigada. Então, combinadinho é você fazer um movimento aí no YouTube pra fazer um barulhinho, porque aí o barulhinho, modo de dizer, né? Não precisa gritar no YouTube, não, é, não seria isso. Coloca um emoji, porque aí o YouTube entende que esse programa é importante e ele vai oferecer pra outras pessoas. Assim você ajuda a gente a divulgar a mensagem de saúde, tá bom? Então, fico te esperando. youtube.com/novotempo rádio. Querido, querida, hoje nós vamos falar um assunto tão interessante, mas tão interessante. O que você conhece sobre aí os cuidados com os seus dentes? O que é mito? O que é verdade? E é sobre isso que nós vamos conversar. Mitos e verdades sobre a saúde bucal. Alguns dados que a Lu levantou para a gente refletir. Aí você vai dizer para mim se é preocupante ou se não é. Vai pensando aí. Segundo dados da Federação Odontológica Mundial, mais de 90% da população... Opa, voltando. Mais de 90% da população, você não entendeu errado não, é isso mesmo, vai sofrer alguma forma de doença bucal em algum momento da vida. No nosso país, no Brasil, a cárie continua sendo o principal problema de saúde bucal dos brasileiros, mas outros problemas também se destacam, viu, levando inclusive à perda dos dentes. De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 dentes ou mais. 34 milhões de brasileiros. Pensa, mais de 14 milhões de pessoas perderam todos os dentes. Que isso? E nessa mesma pesquisa, o IBGE apontou que menos da metade dos brasileiros consultou um dentista nos últimos 12 meses anteriores a pesquisa. Muitos dos problemas poderiam ter sido evitados com o cuidado adequado dos dentes. No entanto, quando o assunto é saúde bucal, muitas dúvidas surgem. E no programa de hoje a gente vai falar sobre isso. Eu quero saber de quanto tempo você vai ao dentista. Me conta. 12981510081. Eu fico te esperando, tá bom? Fico te esperando! Pam, 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 pam. Deixa eu cumprimentar minha turma aqui. Grazi, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rose, tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora aqui nesse programa maravilhoso. Tema muito bom, hein, Rose?
Grazi, tema maravilhoso. A gente já estava precisando desse tema aqui de mitos e verdades sobre a saúde bucal, não é? Muito bom ter você aqui, obrigada por esse espaço na sua agenda. Agora, Grazi, pensa aí, olha, me ajuda aqui, olha. A sua mentoria é para mulheres, mas tem muitos homens ouvindo a rádio. Tem muitos homens ouvindo a rádio. E esses homens, eles não podem participar dos encontros da mentoria da Grazi. A gente já sabe disso, mas eles podem dar de presente para a esposa, para a mãe, para a irmã, para a prima, não é? Para alguém, né? Então, vamos fazer o seguinte, você tem um minuto para convencer os homens do porquê eles deveriam dar de presente para as suas esposas, né? Para as mulheres ali da família, né? As mulheres queridas da família, o método FEM. Me avisa, convença os homens, por favor.
Pois, então, hoje eu vou falar com os meninos, né?
Isso.
Pois, já tiveram vários, até namorado que dá para namorada, marido que dá para esposa, porque assim, é para mulheres, a linguagem é para mulher, mas as meninas que entram, Rose, a família inteira acaba passando por uma transformação, né? Porque não tem como você mudar e todo mundo ao seu redor não ser impactado.
É verdade. Então,
assim, os maridos emagrecem junto, eles entram nos desafios juntos, eles só não participam das nossas reuniões, mas eles se envolvem 100% com tudo que acontece no FEM, né? Até porque, né, mulher gosta de falar, né, Rose?
É verdade.
Ela vem, conta pro marido e chama o marido para participar. Enfim, o ganho é só para mulheres, mas o ganho é pro marido, pros namorados, pros noivos e pra família toda, né? Pros filhos também. Então, para você que quer dar um presente, assim, que vai te impactar positivamente também, né? Os maridos, os homens, te convido a conhecer a minha mentoria, o Método FEM. Me manda mensagem no @grazidonato, que é o meu Instagram, ali no direct ou no link da bio, que é o nosso WhatsApp pessoal, para saber se encaixa com o perfil da sua mulher, se faz sentido para vocês como família. Vai ser um prazer recebê-los na nossa mentoria.
Legal, deixa seu contato, então, mais uma vez.
@grazidonato, meu Instagram. Muito. Só me chamar lá.
Muito bem, obrigada, Grazi. Olha, te convenceu, viu, amigo? Dá de presente essa mentoria para sua esposa. E ele está aqui com a gente mais uma vez. Raul Souza. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose. Tudo jóia. Bem-vindo. Estamos aí, feliz semana.
Feliz semana. Começamos, recomeçamos todas as coisas, não é? Neste programa Vida e Saúde.
Até escovei o dente, passei fio dental e perfume hoje.
Eu tô percebendo, que a gente tá sentindo aqui no estúdio. Olha, você se comporte nesse programa, viu? Você se comporte, Raul. Você não me dê trabalho nesse programa, hein? Oi,
beleza.
Raul.
Vou tentar. É só falar pra Grazi.
Impossível.
Olha, Rose, vocês dois, vocês se encontram. Vamos continuar aqui as apresentações. Angra.
Ele já começou enrolando a produtora. Disse que não vinha e veio.
É o efeito. É o elemento surpresa, Grazi. Assim, ninguém tava esperando, ele chegou. Uau, ele chegou, não é? Raul, já chega chegando, então. Olha, agora
Que eu não consigo vir hoje. Quase. Mas consegui.
Mesmo? Mas conseguiu, que bom.
Um jeitinho aqui.
Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. E, Raul, e agora você vai convencer ou o marido ou a esposa, não é, a presentear, não é, quem está precisando emagrecer. Você tem um minuto. Lembrando que a gente sempre fala que o emagrecimento é uma consequência, não é, de um cuidado que você ensina as pessoas a terem, não é, o Raul?
É isso mesmo, Rose. É uma consequência, né? Uhum. Uma consequência de uma reeducação de estilo de vida, que passa pela reeducação alimentar, né? Uhum. Mas para convencer os maridos é fácil, Rose. É uma frase só. Quer uma esposa com mais disposição e libido? Leisdeemagrecimento.com.br. Tá bom.
Há um monte de marido, gente aqui no WhatsApp. Agora... Eu quero.
Não, marido, você quer, ó, imagine a sua esposa com mais disposição, mais calma, com mais energia, com mais paciência e também com mais libido, porque melhora tudo, né, Rose? Então, imagina, você quer uma esposa assim, né? Você gostaria que sua esposa tivesse mais assim, dessa forma? Então, presenteie-a com a nossa mentoria, leisdoemagrecimento.com.
Tá. E o inverso agora.
Tá bom. Esposa, você quer um marido que faz mais as coisas na casa, que conserta, que não fica lá 3 meses pra trocar lâmpada?
Raul, e não deixa... que você tá prometendo, hein, Raul? Gente,
opa, lógico, é disposição.
As opiniões dos convidados são pessoais. Nós do programa não nos responsabilizamos por essa promessa.
Quer um maridão sem aquela barriguinha, né? O que mais? Um maridão com mais disposição mesmo aí, né?
Entendi.
Com mais energia também.
Ok,
então,
Raul.
Então também, por favor, acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. E a gente vai entender seus desafios, obstáculos e vamos te apresentar o melhor plano para o seu caso. Pronto, Rose.
Obrigada, Raul, obrigada. Vamos lá, gente, primeira vez que ela participa do nosso programa, Daniela Camói. Eu vou chamar de Dani para os íntimos, entendeu? É a nossa dentista de hoje que vai ajudar a gente a entender o que é mito e o que realmente é fato, é verdadeiro aqui. Oi, Dani, bem-vinda.
Oi,
tudo
Rose,
bem?
Tudo bem.
Tudo bem,
é um prazer estar aqui com vocês, agradecer a Lu pelo convite. falar um oi pro Raul, pra Grazi também e pro pessoal que tá ouvindo.
Legal, né? E você é ouvinte fiel do Vida e Saúde, não é?
Eu sou.
É, doutora Dani, gente, nossa ouvinte
eu
fiel.
Eu ouço o Vida e Saúde quase todo dia.
Que legal, que legal.
E eu fiquei chateada que o Raul não ia participar.
Ah, por isso que ele chegou rápido.
Uhum.
Luciana, você tá vendo. Fala.
Verdade, eu não, você tem uma ideia, eu tinha, até sonhei que eu não ia. Falei, nossa, a Dani vai estar lá. Porque a Dani, gente, a Daniela Camoi, cuida da saúde bucal da minha boca, entendeu?
Uhum.
Da minha, então, por isso que ela é especial. E eu falei, gente, não acredito que eu não vou estar bem nesse dia. Mas daí conseguimos aqui. É, a gente sair do lugar onde a gente estava um pouco mais tarde, daí deu certo.
Que bom que deu certo. Então vamos lá, querido ouvinte. Quais são suas dúvidas sobre a saúde bucal? Pode mandar recado aqui no nosso YouTube e também através do WhatsApp 12981510081. A gente vai bater papo com a Dani já já, depois dessa música. Temis Randeri, Jefferson Pilar, Fonte a Jorrar. É o tempo da música e eu já te chamo de volta.
Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Seu tom de cinza desfaz a aquarela, mas há um porto seguro onde nos atracar, um lugar pra poder descansar. Caminho estreito à frente, não posso olhar para trás. Há pedras, espinhos que ferem, mas vejo uma luz me guiar. Já é chegado o horizonte, eu posso até e lá beberemos da fonte, fonte eterna jorrar. Muitos desistirão da jornada, mas aqueles que seguem sem desanimar, um oásis irão encontrar. Terra boa onde mana leite e mel, onde os pastos são verdejantes. Lá os salvos para sempre se alegrarão, celebrando a libertação. Para trás, há pedras, espinhos que ferem, mas vejo uma luz me guiar. Já é chegado o horizonte, eu posso até avistar, e lá beberemos da fonte, fonte eterna jorrar.
Voltando, Temis Randeri, Jefferson Pilar, Fonte a Jorrar, você cantando com a gente aqui no Vida e Saúde. E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre saúde bucal. Já tem participações aqui comigo. Dila, eu não sou fã de ir ao dentista, já tem uns 2 anos ou mais que eu fui. Ok, Dila, obrigada pela participação, hein? O Ronê, esse assunto é muito importante. Eu perdi alguns dentes por falta de cuidado. Vou ficar atento para aprender e a cuidar do restante. Ô, Ronê, é mesmo. Que bom que você tá aqui para poder aprender mesmo. Ô, Dani, deixa eu preparar a Dani, né, antes, né? Nada que você vai ouvir aqui dos ouvintes é pessoal, viu, Dani? Mas nada, não é nada pessoal, entendeu? Tá bom, os dentistas são maravilhosos, mas que o pessoal tem meio um arrepio, assim, sabe? Da cadeira, do motorzinho, não é? Grazi, com você aí.
Rose, aqui temos algumas participações. A Nilce Leia fala aqui que no Norte a saúde pública odontológica não existe. Então vai ser bom para você esse programa, viu, Nilce Leia? Vai te ajudar. E a Denise fala que, olá, povo lindo, eu tenho 73 anos e uso as minhas duas próteses desde os 16. Tenho muitos problemas nas gengivas. Obrigada pela sua participação, meu querida. Vamos aprender hoje sobre saúde bucal.
Muito legal. Raul.
Beleza. A Lúcia, há 6 meses, foi ao dentista para fazer uma limpeza. Colocaram umas facetas, que ficou maravilhoso. Uhum. Meu sorriso ficou mais lindo. E ela dá risada aqui. Uhum. Ah, quem mais? A Rael Jan fala, esta rádio faz toda a diferença, que venha a TV Novo Tempo em canal aberto. Ele tá esperando lá, hein?
Opa, Deus vai preparar.
É, ué. É
okay.
Isso aí, Rose.
Bora, então. Vamos lá para os nossos mitos e verdades. Já estão chegando alguns aqui, olha. Aliás, alguns não, muitos aqui. Falta o seu. 12981510081. Você que está no youtube.com/novotempo rádio também participa aqui com a gente. Vamos lá. Dani, ajuda a gente. Eu sempre escuto isso também aqui, esse mito ou verdade. Frutas cítricas. Laranja, limão, acerola, não é? Podem enfraquecer os dentes?
É, a fruta cítrica, ela tem um pH que a gente chama, né? Ácido, né? Ela é bem ácida. E enfraquecer eu não diria, mas ela vai desequilibrar o pH bom da nossa boca, uhum. né? Que é um pH em equilíbrio ali, mais pro básico, né? Que é o contrário do ácido. E então, assim, a fruta, ela vai desequilibrar esse pH que é o natural da nossa boca, uhum. né? Cada um tem o seu, tem pessoas que têm um pH mais ácido na boca, tem pessoas que têm um pH mais básico na uhum. boca, né? E a fruta cítrica, ela vai diminuir mais ainda esse pH. Então, ela vai tirar mineral do dente para tentar equilibrar essa saliva que tá ali uhum. com um pH diferente do que é o natural. Então, a fruta cítrica, quando ela é usada assim com muita frequência, por exemplo, assim, não tem aquela... detox com limão, uhum. você toma limão de manhã, não sei o quê. É, tem que tomar muito cuidado com o tempo de contato com os dentes que esse limão vai fazer, como que você faz uso uhum. dele, se você chupa o limão ou se você espreme e toma, se ele entra em contato com os dentes durante muito tempo, porque ele tem esse pH mais ácido que vai roubar mineral do seu dente.
Entendi.
Então, o dente pode ficar mais sensível e em casos assim mais extremos, assim de uso muito frequente, pode vir a perder a estrutura mesmo e o dente ficar mais frágil.
Tem alguma saída, tipo, tomar, escovar os dentes logo, ou então tomar de canudinho? Não sei, tem alguma dica para quem precisa?
Eu sempre falo para tomar de canudinho, porque uhum. se você já vai escovar o dente depois que fizer um uso de uma fruta cítrica, ou um suco, ou um limão, que seja... Os minerais estão ali, né? Eles saíram do dente e estão ali na saliva tentando equilibrar isso. E aí você, com essa atitude de enxaguar ou escovar, uhum. você acaba tirando esse mineral que voltaria para o seu dente quando tudo se equilibrasse ali na boca, quando okay. tá mais em contato com o ácido.
Ok, já começamos assim, Grazi. Pá! Ok? Todo mundo vai tomar agora aí o suco cítrico com canudinho.
Verdade, Rose. Principalmente quem toma todos os dias, né? Uhum. O Carrara, ele fala aqui, ó, eu já usei aparelho nos dentes. Diz que foi o mais que ele fez para cuidar dos dentes. Agora, Dani, é verdade que quanto mais brancos os dentes são, mais saudáveis eles estão? Mito ou verdade?
A cor dos dentes, ele tem a ver mais com o pigmento ou corante da sua alimentação que toma contato com o seu dente. Por exemplo, café, bebidas escuras como suco de uva, chás, ele vai causar um manchamento no seu dente. Então, assim, não quer dizer que o dente não esteja saudável, ele está com manchamento. Não quer dizer que ele tenha um problema, assim, de estrutura nem nada. É um acúmulo de pigmento dentro do esmalte do dente. Uhum. E que a gente consegue perceber, né? Mas é com relação a alimentos que a gente usa, ou corante ou pigmento do próprio alimento.
Então, isso não é verdade, então.
Não.
Não, não é verdade, ok.
Beleza. Dani, mito ou verdade? Que o flúor na água pode prevenir cáries.
É verdade, o flúor na água pode prevenir cáries. E o flúor, ele tem ele é atraído, né, pelo mineral do seu dente e ele forma depósitos ali. O flúor, quando você está nesse desequilíbrio, por exemplo, a gente falou do limão. O limão está ali em contato com a boca, em vez de perder mineral do dente, aquele depósito de flúor solta o flúorzinho ali, que ele vai equilibrar esse pH. Porque o flúor, se a gente for pensar no formato dele ali, da química, ele tem o maisinho, não tem? Tem uns componentes que tem o menosinho e tem um componente que tem o maisinho do lado ali. Então, ele seria, o flúor seria positivo. Uhum. Então, ele vai equilibrar um pH que tá negativo, que seria o ácido, né? Então, em vez de você perder o mineral do seu dente, você tira desse depósito de flúor o a mais ali que tá causando a desmineralização da estrutura do dente. Então, o flúor, ele é muito positivo, sim, na prevenção de cáries, né? De perda de mineral no dente e também de sensibilidade.
Ok, participação da Neide aqui comigo. A nossa amiga do YouTube precisa dizer qual cidade do norte, porque eu moro em Novo Repartimento, Pará, que fica no norte, e no postinho tem médico odontológico, faz restauração, extração, limpeza. A extração é raro. Olha só, na região dela tá sensacional, então aí, não é, Neide? Na sua opinião, ok, obrigada pela participação. Ô Dani, em relação a tártaro nos dentes, ele vai, é verdade que o tártaro vai aparecer por conta da má escovação?
É verdade. E tem a ver também com o pH, que é o ambiente da nossa boca. Por exemplo, assim, se eu tenho um pH mais ácido, né, que é mais pro lado do limão, vamos dizer assim, eu vou ter perda de minerais do nosso dente. Então, eu tenho mais predisposição à doença cárie, né? A cárie é uma desmineralização ali do tecido dental. Então, se o meu pH é ácido, eu tenho tendência a ter cárie. Não significa que eu vou ter, mas eu tenho uma tendência. Se o meu pH da minha boca, ali na normal, natural, é básico, que é o contrário ali do ácido, eu vou ter uma tendência a acúmulo desse mineral na minha saliva. Então, todo e qualquer acúmulo de alimento ali na superfície do dente, ele logo vai calcificar com o cálcio dessa saliva, que é mais básica. Então, ele tem a ver com a higienização, sim, porque o pH não vai mudar, é natural de cada pessoa. Então, eu tenho que lidar com essa placa bacteriana, que é o mesmo para tanto o pH ácido como para o básico, de uma forma diferente. Só que ele vai manifestar de formas diferentes a doença. A doença cárie, para quem tem um pH mais para o lado do ácido, não significa que também não vai ter tártaro. Uhum. E o da doença de gengiva, inflamação, formação de tártaro, que a gente chama de doença periodontal, vai ter mais no pH base, mas não significa também que não pode ter cárie.
Ok.
A Lu Feijó fala aqui pra gente. Bom dia, lindos. Tive que extrair alguns dentes. Hoje eu cuido bem mais. Vou ao dentista de 6 em 6 meses. Boa, Lu. A minha pergunta, Dani, é a seguinte. Essa aqui é muito boa. Existe um tempo mínimo para escovar os dentes e garantir que eles estejam limpos de verdade? Isso aqui é uma ótima pergunta, legal, assim, pra minha mãe e pai, né? Que os nossos clientes escovam tão rápido que você fala, será que limpou? Como que é, Dani?
Nossa, acho que eu não quero saber. Essa, eu vou tampar o ouvido.
Eu penso assim, que o tempo, lógico, você vai usar 30 segundos, não dá nem tempo de você passar escova nos dentes, né? Em todos os dentes que a gente tem na boca. Então, assim, tem que ter um tempo mínimo que você consiga aplicar uma técnica que seja eficiente para a limpeza dos dentes. Então, assim, não tem um tempo específico, cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Então, assim, eu falo mais assim, de técnica de aplicação, de técnica de escovação e também de frequência de escovação. Eu acho que é mais importante do que o tempo no relógio ali contadinho, né? Então, assim, se você tá passando em todas as faces do seu dente, lembrando que a escova lá vai conseguir atender 2 a 3 faces do dente, você vai multiplicar por número de dentes que você tem, você vai... Então, assim, falam de 10 segundos cada face e tal, então, assim, vou multiplicar, dá um tempo X ali para cada um. Mas eu acredito que se você conseguir passar a escova com qualidade, da maneira adequada, aplicando uma técnica que é eficaz, então, assim, o tempo, você vai acabar usando esse tempo para aplicar essa técnica, então não é um tempo tão rapidinho, não.
Tá. O que seria a face do dente?
A face do dente é o que aparece ali no sorriso, é a parte que mastiga,
a frente, atrás,
costas,
ali,
a parte de cima onde mastiga. Então, assim, o dente da frente, que ele só tem a parte da frente e atrás, você vai escovar na parte da frente e atrás ali. São 2 faces que estão aparentes, então, né?
Na face e na nuca.
No rosto e nas costas. E o dente que são os molares e pré-molares, eles têm a superfície de mastigação. São os dentes posteriores, né? Que ficam mais pro fundo da boca. Então, eles têm uma face de cima ali que é aparente ali quando a gente vai olhar no espelho. Só que tem as 2 outras faces escondidas, que é a lateral onde um dente encosta no outro, que ali a escova não vai passar, e é ali que o fio dental ele entra para poder a gente higienizar essa face que a escova não consegue alcançar.
Ok. Ok.
Tá, então eu vou complementar então o Dani, perguntar qual é essa técnica, né? Qual que é essa. Como que é a maneira correta de escovar esses dentes aí?
É, verdade. Pra cima e pra baixo.
Na face e na nuca.
Desconsidera isso, ouvinte.
Nas duas.
Na parte da frente, nas costas, na parte que mastiga. É onde a escova consegue alcançar.
Daí o fio dental passa no sovaco.
Ai, que horror!
Mas é verdade, a gente às vezes usa a escova... Porque assim, já caiu no, na cultura, né, que a escovação é importante, mas o fio dental como um complementar importante, né, sem o qual a higiene dental não está completa, ainda não foi solidificado ainda na nossa cultura, né? Uhum. Fio dental, assim, é quando enrosca alguma coisa, eu sinto incômodo que eu vou passar. Mas não, o fio dental é tão importante quanto a escovação. Porque ele vai prevenir doença de gengiva e cárie entre um dente e outro, que é a cárie que mais... Ela é mais fácil de chegar no canal do dente. Ah. Então, assim, é importante a gente conseguir fazer essa higiene entre um dente e outro, porque ali, pra lateral, é mais perto da polpa, que é o miolinho do dente, a parte nervosa do dente, a parte viva do dente. Ela tá ali mais perto da lateral, ali onde o fio dental limpa, do que na parte de cima, ali tá mais longinho ali da polpa, né? Da parte vital do dente. Então, assim, a gente trata como se fosse tudo assim, um trenzão ali, né? Uhum. Mas eu esqueço de limpar entre os vagões, né? Uhum. Então a gente precisa ter essa consciência de que a higiene tem que ser feita de todas as formas possíveis ali na face do dente e também na lateral, que é a face que a gente fala que é interproximal, que é onde encosta um dente no outro, né? E atrás do último dente também, que ele fica ali sozinho. E eu esqueci a pergunta.
Como que é a maneira correta de escovar?
Ah, tá. Existem várias técnicas que são... A gente estuda, né, na faculdade, e a gente acaba personalizando a técnica. Por exemplo, se é uma criança, é mais fácil a gente ser lúdico. Ah, você faz bolinha, a forma de bolinha com a escova, na parte que aparece no sorriso. Na parte que você mastiga, você faz um trenzinho, xique, 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 faz o barulhinho lá. Nas costas do dente, é uma vassourinha que varre e espirra espuma no espelho. Então, ela vai associar essas imagens ali.
Que legal, Dani.
E aí, quando é adulto, a gente pode fazer uma explicação um pouco mais...
Eu acho que essa também funciona para adulto.
Eu acho
também
funciona.
Acho que ia funcionar melhor para mim.
Tá vendo? Pro Raul funcionou.
Uhum. É uma criança.
Pois é, né?
E ele tem filhos, né? Eu acho que
fica legal. Gente, tá na hora do intervalo, a gente volta com mais mitos e verdades sobre a saúde bucal com a nossa dentista Daniela, tá ok? Você me espera, mantém a sintonia, a gente volta já.
Vida e Saúde.
Oi, já voltamos rapidinho, viu? Pra gente continuar esse nosso papo, mitos e verdades sobre saúde bucal. A gente tá recebendo a dentista Daniela Camoy aqui na programação da Rádio Novo Tempo, tirando dúvidas, não é? Já mandou o seu mito ou verdade pra cá? Ainda não, não perca tempo. Quem sabe vai cair aqui na pescaria. 12981510081. E também você que tá participando aí pelo nosso chat, manda sua pergunta, faz esse movimento aí no nosso youtube.com/novotempo rádio, combinado? Bora. Ah, e você? Vem cá, você já pediu seu novo guia de estudos bíblicos aqui da Novo Tempo? Gente, 100% em áudio. É um presentão pra você, 100% em áudio. Pastor Cristina narra essas lições, tem aquela interpretação, assim, sabe? Dos personagens envolvidos no episódio bíblico, sabe? Assim, e tem personagem que tá com uma raiva tremenda. Tem personagem que é meio intriguento, sabe? Aí você, só pela voz, você vai identificando. Você já vai sentindo. Às vezes dá até a raiva de um personagem, não é, Luciana? Às vezes dá a raiva daquele personagem, não é? Você tá acostumado a ler, mas agora você vai ouvir esses personagens falando. E depois vem a voz do pastor Cristina explicando aquela narrativa bíblica maravilhosa. No final das 16 lições, aí você ganha o certificado virtual de ter estudado com a Novo Tempo. Digita pra gente assim, ó, Deus que fala, manda esse recado, Deus que fala, pode ser em áudio ou pode ser digitado. E a gente passa pra você o link certinho do Robozinho Esperança, através do Robozinho Esperança você acessa esse material. Gente, é um material pra quem tá correndo aí, vai lá, vou limpar meu carro, coloca o guia de estudos e acompanha. Vou fazer uma caminhada, acompanha. Você tem dificuldade com leitura? Você tá sendo alfabetizado agora, na fase adulta? Você vai gostar muito. Você tem dificuldade de ler e de interpretar? Esse esse guia de estudos foi pensado em você. Você com deficiência visual pode acompanhar ouvindo. E você que aprende melhor ouvindo. Tem gente que aprende melhor ouvindo, não é? Para você. Então, 12981510081. Você digita o Deus que fala ou manda em áudio pra gente que a gente passa o contato para você. Raul, com você. Opa, eita. Raul. Opa, eita. Achou?
Desculpa, Rose. Mas na verdade era você, Rose. Mas eu faço outro aqui.
Ok, beleza? Então.
Beleza? Que é o seguinte.
Diga, então.
Não, vamos lá, então.
Seis.
Isso. Verdade, Dani, verdade ou mentira que quanto mais força se coloca para escovar, mais limpos os dentes ficam e as placas são removidas com facilidade?
É que essa pergunta, ela cabe aí uma ponderação, né? É lógico que se você for escovar o dente com mais força, você vai limpar melhor. Não tem como não limpar melhor se você está escovando com mais força. Só que você está escovando com mais força um lugar que precisa escovar ou é um lugar que não tem tanta necessidade de ser limpo com essa intensidade toda? Por quê? É a mesma situação da escova média, dura, macia. E a gente, como dentista, sempre fala da escova macia e eu tenho uma dificuldade, porque eu gosto de escova mais firme, né? Tem escovas que são de cerdas macias que são mais firmes e aí vai pelo gosto da pessoa e tal, mas sempre tem que estar escrito no pacotinho que é macia. Por quê? Onde é importante a gente limpar com muita qualidade é no intervalo entre a gengiva e o dente. Eu gosto de explicar sempre assim, que é como se fosse... A gente pensa no dente como uma unidade, como um elemento unitário ali, e você vai limpar cada um, vai limpar todo mundo de uma vez, mas vai ser individualizado para cada dente ali. Então, por isso que é importante a gente saber as faces do dente, né? Que a gente precisa higienizar e como a gente vai fazer isso. Então, assim, o dente, ele tá lá dentro da gengiva, né? Lá grudadinho no nosso osso, que é o que faz ele ficar firme. E entre a gengiva e o dente tem uma valeta, tem um espaço ali, ó. Que é como se fosse uma valetinha mesmo. Que é como se fosse, assim, o nosso pescoço e a gola da camiseta. Ela Sim. dá a volta ali, é ali que eu preciso limpar. Se eu escovar com força esse lugar ali que é perto da gengiva, que é toda sensível, que pode sangrar, que pode machucar, eu vou conseguir? Então, assim, não vou conseguir limpar ali com qualidade porque eu tô usando muita força, é uma escova muito dura. Então, assim, eu preciso de uma escova macia que ela vai entrar ali naquela valetinha ali, ó, e vai higienizar ali dentro. Então, a escova consegue passar nessa valetinha ali, que é onde as bactérias moram, onde o alimento escorrega e fica ali guardado, como se fosse uma dispensa das bactériazinhas.
Uau.
Ali. Então, a gente tem que remover ali essa quantidade de alimento que as bactérias usam e produzem doença. Ou a cárie, ou a doença de gengiva e tal. Então, assim, nesse lugarzinho é que é o lugar mais sensível, é o lugar crítico ali. E entre um dente e outro é no ponto de contato, onde os dois dentes se juntam. E na hora que você passa o fio dental, faz assim, tec, sabe? Aquilo ali é o ponto de contato. Ao redor desse ponto de contato, que vai acontecer a proliferação bacteriana e o acúmulo de alimento. A bactéria fica onde ela mais tem oferta de alimento, Sim. né? Que é dentro dessa valetinha ali da gengiva, chama sulco gengival. E ao redor do ponto de contato, que é onde tem onde o dentinho se empurra com mais força. Ali é o ponto de contato. E é ali que vai ter também o acúmulo de bactéria. E é por isso que o fio dental é tão importante. Sim. Então, o fio dental, entre um dente e outro, ele vai limpar o ponto de contato, que é esse, que é esse lugar que aperta mais forte um dente contra o outro, né? Onde tem dois bojinhos assim, né? Imagina duas bolinhas grudadas uma na outra, encostadinha. Elas vão encostar mais pertinho ali naquele lugarzinho ali, né? A bolinha. O dente é mais ou menos assim. Ele é bojudinho assim, então um encosta no outro. E ali, o ponto de contato a gente limpa. E a gengiva ali ao redor desse lugarzinho que a escova não consegue passar. Então, assim, eu tô escovando super forte, com uma escova mais firme, uma face do dente que não vai ter tanto acúmulo de bactéria, porque é mais liso, né? Então, se a gente tomar mais... ficar pensando nisso, é melhor a gente usar uma escova macia, que vai atender melhor esse lugar onde as doenças se manifestam, né? Que é no sulco gengival e ao redor ali, pertinho do ponto de contato. Não que não vá ter cárie, né? No dentinho, na parte da frente ou de trás ali. Mas a bactéria gosta de ficar onde o alimento gruda. O alimento gruda onde tem um degrauzinho, onde tem uma emenda de restauração, onde tem a coroa de um dente que não é mais que é um dente de prótese. Ele vai estar ali onde ele consegue grudar ali e a bactéria vai ficar ali, né? Onde tem a comidinha dela.
Ai, 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 a gente dando comidinha pra bactéria. Ai, ai, ai.
A gente precisa de comidinha, mas a bactéria também.
Ai, ai, ai. Você falou da escova. Tem muitas dúvidas aqui com a gente também sobre a escova dura e a escova mais macia, não é? Então, é verdade que a escova dura, de cabeça grande, elas limpam melhor os dentes do que as macias?
Eu acho que tudo que é extremo ali, na odontologia, a gente não fala assim, ah, é tantos minutos, vai de tanto e tanto tempo no dentista, tudo é muito personalizado. Então, assim, uma criança que tem a boca toda pequenininha, eu não vou colocar uma escova de cabeça grande, né? Eu vou usar. É compatível com o espaço ali da sua boca, é compatível com o conforto que você tem para conseguir e com a efetividade do movimento que você vai fazer ali, que é a técnica de escovação, né? Então, eu gosto de experimentar a escova. Tem escova de marca que eu não me adaptei, aí eu não compro. Mas eu gosto de ficar experimentando. Aí pego amor em uma escova e fico usando ela. Quando ela sai, quando ela muda de formato, ou acontece alguma evolução ali do modelo, eu já fico chateada, porque eu pego. Porque a gente causa... tem esse costume e tal. Mas a gente precisa ver qual escova que se adapta melhor às minhas necessidades. Que eu consigo trabalhar melhor, que tem, né, um formato melhor. Mas o importante é assim, escova, independente da marca, do modelo, do tamanho, sempre de cerdas macias, porque ela vai passar ali naquele intervalo entre a gengiva e o dente, que é ali que ela precisa limpar com mais qualidade.
Aí, colocando uma cerda dura, vai machucar.
Vai machucar e você não vai... Vai estar evitando uma área que você precisa dar uma atenção. Que você precisa dar atenção... É imprescindível dar atenção a esses lugarzinhos aí na escovação, né? Uhum. Não adianta nada você passar aqui na frente do dente, ó. E lá a gengivona tá toda inflamada, tá toda cheia de bactériazinhas se proliferando ali, causando doença. Ok.
Agora, Dani, você tá falando de escova, acho que a pior coisa é você ver lá, assim, né, na farmácia, no mercado, uma escova que fala assim, macia. Aí você fala, vou comprar logo esse pacote com três. Pega em casa aquela escova dura, dura, dura.
É pra tirar, pra limpar a panela engordurada.
Verdade.
Pra lavar roupa.
O azulejo.
Azulejo. Olha, isso aqui acaba com o dente, com a gengiva tudo.
É, por isso que eu gosto de experimentar acontece. Antes. Eu não gosto de comprar assim, pacotão, não. Eu compro...
então. Errei. Da última vez eu errei. Agora, Dani, a minha pergunta é a seguinte... É preciso usar muito creme dental na escovação para que os dentes fiquem limpos? E eu vou complementar com a pergunta da Márcia, que ela fala também de creme dental. Ela pergunta se a colorida prejudica a saúde dos dentes das crianças, né? Já que a gente estava falando de creme dental.
Entendi. A questão do creme dental, ele... A quantidade também, assim...
É que tem gente que coloca assim, olha, do início até o final, se bobear, vai até quase lá no finalzinho do
cabinho. Mas é que eu sou dessas, então eu gosto de bastante creme dental. Eu acho que assim, o creme dental, ele tem o seu papel. Uhum. Ele vai ser um auxiliar da higiene bucal, mas ele não supera a técnica, né? Uhum. Então você não precisa de uma quantidade muito grande para ele fazer o efeito dele, fazer aquela espuma, aquela emulsificação ali que vai ajudar a remover melhor a placa bacteriana, que é o que a gente tá querendo evitar aqui, né? O acúmulo. Então, assim, não precisa de uma quantidade muito grande.
Mas é um grão de arroz, um grão de ervilha, um grão
exatamente.
De grão de milho, como a castanha do Pará.
O meu é mais parecido com a castanha do Pará.
É mesmo?
Mas assim, ó, o grande problema do creme dental é a abrasividade, né? A quantidade de abrasivo que ele vai ter ali. Então, se você tem uma quantidade maior de creme dental, você vai ter mais abrasivo dentro ali do produto, né? E essa questão do tamanho ali, eu gosto de falar mais pra criança, né? Porque, assim... Tem uma linha da odontopediatria que fala que é bom evitar o flúor até determinada idade, 2, 3 anos, porque a criança ainda não tem aquele reflexo de cuspir tudo que vai para a boca, então ele acaba ingerindo. E a ingestão do flúor, ela pode ser prejudicial, assim, se você é uma criança com peso baixo, que é criança, né? Então, assim, o flúor pode ser tóxico, né? Então, assim, dependendo da quantidade, da concentração do flúor, ele pode causar desde manchas no dente até intoxicação, né? Que é parecido com intoxicação... estomacal, assim, com vômito, tal, diarreia. Então, assim, casos extremos pode até causar morte. Então, assim, é muito cuidado com o flúor. Então, e assim, os tecidos da criança estão em formação ainda, os ossos estão crescendo e tudo. E esse acúmulo de flúor pode ser prejudicial, principalmente formação dos dentes permanentes. Não é nem o de leite, né? É o de permanente, que ele é que nem se fosse uma geleinha ali, ele tá ainda é como se fosse um embriãozinho do dente permanente. E esse flúor a mais que você que ingere, ele faz mal para esse germe do dente permanente. Pode vir manchado, até com perda de estrutura, assim, veio meio craquelento, assim, com um formato meio deformado. Então, assim, é evitar o flúor ingestão em criança, que estão com os dentinhos permanentes em formação. Enquanto tá com o dentinho de leite ali, tem que tomar cuidado. Que chama fluorose, né? Fluorose é essa manifestação aí de excesso de flúor ingerido, né? A mais, que a gente já tem nos alimentos flúor, a gente tem na água de abastecimento flúor. E se a gente for colocar mais numa criança que é pequena, mais quantidade de flúor acaba prejudicando a formação do dentinho ali. E pode até também ser tóxico, né? É perigoso, né? Então, se for fazer um bochecho com flúor, o dentista mandou fazer bochecho com flúor. Dependendo da concentração, e se a criança tomar ali, né? Enganado.
Ela engolir, no caso.
Grande,
né?
Quantidade, pode ser muito perigoso, né? Então, esse é o cuidado mais que tem que ter. Então, assim, mas tem a linha da odontopediatria que fala que tem que usar uma pequena quantidade de flúor controlado ali. Aí, falando um grãozinho de arroz, desde que nasce o primeiro dentinho e até os 3 anos, depois vai aumentando para uma ervilha, depois vai aumentando para metade da escova de dente, depois que já tem os dentes permanentes, já tem o reflexo de cuspir, lá pelos 6, 7 anos, tudo que vai na boca consegue cuspir, aí já pode usar uma quantidade compatível, né, com que vai fazer mesmo, né, para a vida, né?
Duas ervilhas, né?
Duas ervilhas, uma castanha, mas não pode engolir.
Tá. Agora, Dani, é mito ou verdade que a escovação dos dentes, ela tem que ser feita logo após ali, imediatamente depois das refeições? Almoçou, comeu, já tem que escovar o dente? Como que é?
É o ideal, né? É o ideal, sim, é já escovar os dentes mais depois que faz a ingestão do alimento. Por quê? A bactéria, ela tá ali esperando aquilo ali. O alimento ali, cair ali pra ela poder fazer os processos dela de proliferação, de vida e tudo. Então, assim, quanto mais rápido você for escovar... Porque, assim, o que acontece, né? É que depende muito do que você vai se alimentar. Se for, assim, uma alimentação com carboidrato refinado, sei lá, coisa com muito açúcar, pão branco... coisa que é carboidrato, que a gente entende como aquela energia rápida. Para a bactéria é a mesma coisa, né? Então, se você comer um salgadinho, uma bolacha e tal, é diferente você comer um arroz e feijão, sabe? Assim, chupar uma bala, é diferente tomar um sorvete. Então, assim, o ideal é fazer a higiene logo após, assim, principalmente dessas coisas mais açucaradas, assim, com carboidrato refinado, né? E porque o pH abaixa rápido, né? Para a doença cárie, é importante ter essa velocidade aí na hora de escovar, de remover ali o alimento, o substrato da bactéria. Já quem tem tendência a ter a doença periodontal e tal, pode esperar um pouco mais para escovar, né? Que é doença de gengiva, que é um pouco mais lento ali o processo dela até ela formar uma inflamação visível e perda de estrutura de óssea. É uma doença mais vagarosa ali que vai resultar na perda dental, mas muito mais devagar do que uma doença cárie, por exemplo, que vai comendo ali a estrutura do dente, né? Pode dar um canal, pode quebrar o dente e tal. As duas vão evoluir da mesma maneira. Mas assim, ó, eu sempre falo, pra uma doença ou pra outra, pra tendência de uma... Ah, a doença da minha família é a doença periodontal. Todo mundo, o dente ficou mole, caiu e foi perdendo um de cada vez. Ou na minha doença, todo mundo fez canal no dente e a gente perdia dente porque quebrava muito. São tendências, assim, que tem a ver com a nossa hereditariedade também, né? Então, cada um vai ter que lidar com aquilo ali da mesma maneira, que é a higiene. Então, assim, se for escovar, já escova logo depois que se alimenta, que eu acho que é melhor pra tanto um quanto o outro.
E se for um alimento quente? Por exemplo, uma sopinha, a gente tá no frio, e tal, terminou, é bom esperar um pouquinho?
Não, aí não tem diferença nenhuma, não.
Não tem?
A temperatura do alimento, não. Mas aquela questão lá da acidez do alimento aí tem.
Sim.
Né? É a mesma coisa que a gente estiver fazendo um clareamento. Quando você faz clareamento, coloca aquele gelzinho ali, às vezes dorme com ele, na hora que você tira e se enxaguar, você tá perdendo ali os minerais que estão ali, não, né? Então precisa esperar um tempinho antes de escovar. Pode fazer um bochecho, tirar o produto ali, mas não escovar o dente, porque senão você mexe com os minerais ali e joga tudo fora.
Dúvida da Rosana. Verdade que a maçã realmente limpa os dentes? Todo mundo fala que limpa. Tchan, 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 tchan. É verdade ou é mentira? Vamos saber agora.
Olha, é verdade. Mas assim, não é uma coisa que você vai substituir a escovação.
Sim. É, boa essa, amassando, né?
Não ia ficar bem fácil.
Né? Na falta, nossa, né?
É, exatamente. Você pode até mastigar um chicletinho, que também ajuda. A maçã, ela tem alguns componentes ali que são astringentes, né? Que a gente fala. Então, ele tem um poder de dar uma limpadinha mesmo na superfície do dente. A fibra da maçã, como ela é bem consistente, ela ajuda a tirar aquela placa mais mole quando você quando não vai escovar o dente e tudo. A maçã é muito boa mesmo para várias coisas, né? Mas ela, assim, é que eu sempre falo assim, você utiliza ou você usa, sabe? Porque usar é usar para qualquer coisa. E utilizar é você ter um objetivo específico. O objetivo específico, você utiliza o que você precisa. Escova, pasta de dente, fio dental, né? Tempo, aplicação de técnica. Mas você pode usar um palito de dente? Pode usar, mas ele não vai fazer a mesma coisa do que o outro.
É numa emergência.
É numa emergência.
Ali, numa situação.
Ah, vou conversar com alguém e não conseguir privacidade, lugar para escovar o dente. Eu vou comer uma maçã, mesma coisa, sei lá, mastigar um chicletinho. Mas não vai ser efetivo igual uma...
Chocolatinho sem açúcar, né?
Sem açúcar.
Sem açúcar.
Sem açúcar. É verdade.
Já que a gente tá falando de escovação, Dani, é verdade que dá para usar o enxaguante bucal como substituto da escovação? Você foi lá, né? Colocou, ficou refrescante, tá bom? Tá bom já?
Não dá, porque senão... Não precisava nem ter escova de dente mais, nem dentista, porque a gente ia fazer tudo com enxaguatório. É um sonho, né? É um sonho de... Até eu tinha esse sonho.
Se
mas,
o dedo
assim...
for áspero, pode escovar com o dedo?
Pode. Pode usar o dente para escovar o dedo, para escovar o dente, mas não utilizar. Porque não é para isso que ele é feito. Então, assim, tem tudo sem o seu jeito certo de fazer, a forma certa e mais efetiva, né? Então, a gente tem que procurar. E o enxaguatório, ele é um coadjuvante, ele vai ajudar. Ele tem... enxaguatório, ele vai ter um componente ali que é antimicrobiano, antibacteriano. E ele vai agir durante um tempo ali na boca, por exemplo. Ah, tem um ali que dura 6 horas. É, ele vai ajudar, você remove a bactéria, ó, na escovação, no fio dental e faz esse bochecho. A bactéria vai ter mais tempo para ela se formar. A bactéria formava em 10 minutos, agora vai demorar, sei lá, 3 horas para ela conseguir formar a mesma quantidade ali. Ele é importante, mas eu não gosto muito de prescrever, só em casos bem específicos, porque todos têm as suas contraindicações, né? Tem alguns que vão ter álcool na composição, outros vão ter um outro componente que pode ter fator cancerígeno se for usado com muita frequência e tal. Depende muito também do que você tá querendo com o enxaguatório, né? Às vezes eu quero só dar um hálito mais fresquinho, vou sair com o namorado, entendeu? Aí, mas assim, eu não vejo... Se você faz uma limpeza efetiva com escovação, com fio dental, aplica a técnica certinha... Eu acho que não tem necessidade de todo dia usar o enxaguatório. Porque mesmo porque ele, igual a Grazi falou, não vai substituir a escovação e o fio dental ali, o tempo que você tem que gastar e a dedicação que você tem que ter a cada refeição, né?
Lu, dá tempo de mais uma pergunta ou não? Sim. Acho que não, né? Não dá tempo, né? Dá tempo?
Ah, acho que dá. Responde.
Essa daqui? Então deixa eu fazer essa aqui rapidinho aqui. O Dani, você vai ter 1 minuto para responder. Mito ou verdade? É a pergunta da Samanta. Mau hálito está associado à escovação errada da língua?
Ó, mau hálito é... Assim, uns 80% a 90% tem a ver com origem bucal. Tem outras origens também. Estomacais, às vezes sinusite, pode dar mau hálito. Então, assim, problema na garganta, amígdalas, tudo. Mas, assim, até 80% a 90% é relacionado com a saúde bucal. Às vezes, cárie entre um dente e outro que tá ali escondida porque não passa o fio dental. Não passa ou passa errado. E inflamação na gengiva é uma coisa que dá bastante mau hálito. E escovação da língua tem que ser um complementar também da técnica de escovação. Escova todos os dentes, usa fio dental, e depois tudo escova a língua. Escova macia, escova a língua, né?
Tem um escovador que a gente pode comprar.
Tem escovador também. Né? Mas, assim,
farmácia.
Eu sou uma pessoa que eu sou simples, assim. Eu não gosto de inventar a roda, não. Então, assim, eu acho que a escova, ela consegue atender bem também a limpeza da língua. É importante, sim. E a frequência de escovação também é importante, né? Você se alimentar de uma forma correta é importante. Porque, às vezes, quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, pula a refeição, ou não tem uma refeição, assim, que sacie por mais tempo, você fica com fome e tem o hálito, que é quando você tá sem comer, né? Período de jejum, assim, às vezes fica também, mas quando volta a comer, ele passa. Algumas doenças metabólicas também apresentam mau hálito. Então, precisa verificar, ter o diagnóstico certinho de onde tá vindo esse mau hálito aí.
Entendemos.
E, mas é boa parte é de origem de bucal mesmo.
Finalizamos. Ai, que pena. Acho que vai ter o 2, hein? Porque tem muitas perguntas, tanto dos ouvintes quanto da nossa pauta aqui. Então, gente, vai ficar pra próxima. Doutora Daniela, muito obrigada. Dentista Daniela Camoy. Muito obrigada. Primeira de muitas, viu, Dani?
Ah, foi uma delícia.
Que
obrigada
bom.
Obrigada por ter convidado, por ter aberto esse espaço aqui pra gente conversar sobre esse assunto que é tão importante,
é,
né?
É muito importante. A gente fica te aguardando, então, pra gente dar continuidade a tirar esse tira dúvidas aqui. Raul, 20 segundos pra você. 20 segundos.
Obrigado, doutora Dani. Eu vou deixar um verso bíblico aqui, Cânticos 4:24. Seu sorriso é branco e brilhante como um rebanho de ovelhas, logo depois de serem tosqueadas e lavadas, e os seus dentes são perfeitos, iguais e sem a menor falha. Ó, que beleza, hein? Para você que quer emagrecer, leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada! Grazi, 20 segundos!
Bom demais, volte sempre, Dani. Ficou muita pergunta, muitas dúvidas aqui. Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo. Até amanhã.
Beijo, beijo. Até amanhã, gente. Vem chegando o nosso Clube da Música, playlist da gravadora Novo Tempo. Você não vai perder, não é? Mas antes, NT Notícias com a Patrícia Mater, por aqui. Tudo de bom pra você, bom almoço. A gente te espera amanhã, às 11 horas da matina, aqui na sua Novo Tempo.